atrás eu ministrei uma mensagem chamada Mulheres Comuns nas Mãos de um Deus Extraordinário. Se você ainda não ouviu essa mensagem, está no YouTube. Mulheres Comuns nas Mãos de um Deus Extraordinário. E a mensagem que eu quero repartir com vocês hoje é Mulheres Quebradas nas Mãos de um Deus que Restaura. Todas nós temos uma história de ter sido quebrada, amassada, moída. Todas nós temos uma história de desconstrução. E sabe, Deus não é aquele que pega o seu vaso quebrado, a sua vida desconstruída e despreza o que passou. Mas tudo aquilo que o Senhor te permitiu passar está forjando em você como um mosaico. Juntando as pecinhas, não sei se você já viu o mosaico, aquele monte de pecinhas sem sentido nenhum, tem um sentido nas mãos do oleiro. Mulheres quebradas nas mãos de um Deus que restaura. Quando eu vim para Teresina, um dos poucos objetos de, acho que foi o único objeto de decoração que eu trouxe da minha antiga casa em São Luís, foi um vaso que meu marido chamou de vaso horroroso. Ele disse, Flávia, que vaso feio. Mas esse vaso foi a minha mãe que me deu. E ela pode não ter me dado com aquela intenção. Mas um certo dia, eu olhando para ele, ele é todo de mosaico, todo feio. Eu estava passando uma situação muito difícil, uma crise, muitas dúvidas. E Deus me fez olhar para aquele vaso feio. E encontrar beleza nele, dizer, filha, eu não desprezo nenhum pedacinho da sua história. Tudo é juntado para fazer parte de algo que vai servir para a minha glória. Então, eu estou aqui nesse momento para dizer para você que todo processo, tudo aquilo que você tem vivido, cada história de dor, de desconstrução, Deus vai usar tudo isso para a glória dEle. E eu vou falar um pouquinho sobre uma mulher que foi muito quebrada. Muito humilhada, quebrada, sem nome, sem identidade e enfraquecida por uma doença. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. A Bíblia não fala o nome dela, mas se refere a ela como mulher hemorrágica. Marcos 5, de 25 a 29. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla do seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu que em seu corpo havia sido curado da enfermidade. Agora abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas 8, a partir do verso 43 a 48. Nós vamos ler essa mesma história. Aqui é o doutor Lucas contando esse mesmo relato com uma infinidade de detalhes minuciosos. Uma mulher no meio do povo sofria há 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na orla do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim. Tem uma versão original da Bíblia que diz, alguém tocou em mim de maneira diferente. Pois eu senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer, caiu de joelhos diante de Jesus. Todos a ouviram explicar porque ela havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então, Jesus disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse cenário são aqui pelo menos quatro personagens. Primeira personagem dessa história é essa mulher. Essa mulher que a Bíblia não diz o nome, ela não era descrita pela sua identidade, ela era descrita pela sua doença, pelo seu problema, pela sua limitação. Essa mulher que havia padecido esses 12 anos de hemorragia, imagina, a gente sabe o que é isso. Como a gente se sente enfraquecida no nosso período. 12 anos sangrando sem parar. Uma mulher tida pela sociedade como uma mulher imunda. O livro de Levítico 15, verso 19, fala sobre uma lei cerimonial de purificação. Então as mulheres que estavam no seu período, elas tinham que sair das suas casas, preste atenção, elas saíam de dentro da cidade. E havia um arraial de mulheres que estavam num período, mulheres em hemorragia fora da cidade. Elas eram consideradas pela lei cerimonial como mulheres imundas. Durante todo aquele período, ninguém podia tocar nelas, porque se alguém tocasse nela, olha o que diz Levítico 15, 19, mas a mulher quando tiver fluxo, seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação e qualquer um que a tocar será imundo até a tarde. Então ela era uma mulher que estava 12 anos vivendo excluída, marginalizada, socialmente separada. Ela gastou tudo, ela buscou de todas as fontes. E ela vivia no arraial das impuras. Eu não sei você, mas eu já estive no arraial das impuras. Eu já estive num lugar distante de Deus, onde eu não via nenhuma pureza em mim. Talvez eu me gloriasse naquilo que eu conhecia, naquilo que eu sabia, naquilo que eu estudava, mas no fundo, no fundo, eu me sentia distante de Deus. A situação daquela mulher era lamentável, o estado de saúde dela era debilitante, empobrecedor, desencorajador. Ela estava suja, ela estava separada, ela sofria preconceito. Se ela entrasse na cidade, o primeiro que a visse, ela morava numa aldeia, gente, então num arraial fora, cercando uma aldeia, aquela pequena aldeia ali nos arredores da Galiléia. Todas as vezes que essa mulher entrava na cidade, alguém de longe gritava: impura, impura. Que era para os outros saberem que não podiam chegar perto dela. Então era, tava, parece que escrito na testa dela: ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não sei se você já passou como mulher por algum tipo de preconceito, só por ser mulher. Alguma já passou? Eu já passei. Em muitos lugares. Passei por isso no exército inúmeras vezes. Aquela coisa assim, tipo, essa aí é mulherzinha, ela não vai dar conta. Não sei se você já passou por uma situação onde as pessoas te subestimam só por você ser mulher. Uma vez eu fui ameaçada por um homem na porta da minha casa. E eu tenho certeza que ele só teve aquela ousadia. Porque ele não jamais faria aquilo se fosse com outro homem. Ele só fez aquilo porque ele viu em mim alguém mais frágil, que ele podia afrontar. Gente, nessa hora eu fui cheia do poder do Espírito Santo. Quando esse homem veio para cima de mim, eu falei: meu Deus, ele vai me agredir. Me agredindo com palavras. Eu olhei para ele na autoridade do Espírito Santo. Apontei o dedo na cara dele e falei: não coloque o pé na minha calçada, que a partir daí é propriedade privada. Se você colocar o pé na minha calçada, eu vou te processar. O homem parou. Não me pergunte de onde saiu aquela. Mas nem sempre a gente consegue se defender desse jeito. Parece que todo tempo a gente está lutando para vencer. E a gente tem que fazer uma força dobrada para trabalhar, para conseguir algum lugar. E naquela sociedade judaica, na época de Jesus dos apóstolos, havia todo um contexto da época. E aí a gente tem um segundo personagem, a primeira mulher, a segunda, a multidão. Tinha uma multidão de pessoas que estavam esperando Jesus. Jesus tinha vindo do outro lado do mar da Galiléia, que é um lago, na verdade. Jesus pega o barquinho e quando ele desce nas margens do mar da Galiléia, há uma grande multidão esperando por Jesus. E no meio dessa multidão tinha um homem importante. O nome desse homem importante, ele tinha nome, a mulher não tinha, mas ele tinha. era Jairo. E Jairo, como um homem importante, um maioral, um sacerdote, tinha influência. Ele chega e ele diz assim: Jesus, a minha filha está terrivelmente doente, só pode me visitar, pode orar pela minha filha. E Jesus está a caminho daquele pedido, porque Jesus atendia todos. Independente da classe, do gênero, Jesus veio para todos, Jesus está ali. Mas no meio da multidão, algo acontece, há uma interrupção. E aí a gente tem o quarto personagem dessa história, que são os discípulos. E os discípulos representam aqui a religião. Porque aqueles que deveriam ter a sensibilidade para ajudar aquela mulher para manifestar o amor de Deus, foram justamente aqueles que tentaram impedir que ela se aproximasse de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja colocando a tua expectativa no lugar errado. A religião não vai te aproximar de Jesus. Só um relacionamento próximo com Jesus, a intimidade com Jesus é que pode mudar a tua vida. E aí a gente tem a quarta pessoa dessa história, que era Jesus. Ou melhor falando, a orla das vestes de Jesus. Porque quando aquela mulher vê Jesus passando, espremido pela multidão, eu já estive lá, gente, não era um lugar, é uma rua pequena, uma viela muito estreita, a multidão imprensando Jesus. Essa mulher pensou: eu não sou digna de falar com ele, eu não sou digna de me aproximar dele, de olhar para ele. Mas se eu ao menos tocar na borda do seu manto, eu serei curada. E é interessante que naquela época os homens costumavam, as roupas mais comuns para o homem, vou falar para vocês de outfit da época. Os homens usavam túnicas e mantos. E o manto normalmente era dos judeus, dos sacerdotes, dos homens importantes, dos mestres da lei. E na borda do manto desses homens importantes, rabis, mestres, como Jesus era, existiam franjas. Franjas. E nessas franjas, cada uma delas estavam amarradas os mandamentos. Quantos aqui sabiam disso? Então, era uma túnica com franjas penduradas. Mas não eram franjas qualquer, eram franjas que falavam sobre mandamentos. Nas bordas tinham exatamente isso. E é muito interessante porque todas as vezes que alguém olhava para um sacerdote, para um mestre, com essas franjas amarradas com os mandamentos de Deus, as pessoas sabiam que aquilo ali significava autoridade e dignidade. Diga comigo: autoridade e dignidade. Essa palavra para as franjas do hebraico, kanaf, também significa asa. Então vamos lá. Borda do manto, biblicamente falando, também tem o mesmo significado que asa para o judeu. É por isso que em Números 15, 38 e 39, a palavra de Deus diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas para as suas gerações, e nas franjas coloquem um cordão azul com os mandamentos. E as franjas serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, e não sigam o vosso coração. E Mateus 14, 36, onde conta a mesma história, diz o seguinte: e rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua roupa, do seu manto, e todos que tocavam ficavam curados. Então olha bem aqui para mim, minha querida, porque agora que eu vou começar a pregar. Tem 4 meses que não tem culto Pink Power, gente. Ok? Eu tô com gás. Vocês estão com gás também? Por que que essa mulher queria, talvez você já tenha lido essa história 1 milhão de vezes, mas agora vai fazer mais sentido para você. Por que que essa mulher queria tocar justamente na borda do manto de Jesus? Porque havia uma profecia que dizia, está lá em Malaquias 4, 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura estará nas suas asas, nas suas bordas. Então a mulher pensa assim: se esse é o Messias prometido, se ele é aquele que está tocando, se é aquele prometido, aquele que realmente é o enviado de Deus, se eu ao menos tocar ali na borda das suas vestes, o sinal de que ele é Deus, é que eu ficarei curada. Todo mundo sabia que se Jesus fosse realmente o Messias, só tocar nas vestes dele era suficiente, baseado nessa profecia de Malaquias 4, 2. É interessante, começa a fazer mais sentido quando a Bíblia fala no Salmo 91, verso 4, e o Senhor te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, a palavra é canaf, manto, você confiará e a sua verdade será escudo e broquel. É por isso que naquela época também, se você lembrar, quando Davi tem a oportunidade de matar Saul e ele corta, borda a orla do manto dele, depois você estuda lá, fala sobre alguém que está tirando a autoridade do outro, de alguém que está tocando na parte mais preciosa, que revela a dignidade, a autoridade. Então, a gente já conseguiu entender por que aquela mulher que era judia sabia da importância de tocar na orla de Jesus. E aí eu tenho algumas lições dessa história, nós vamos meditar profundamente. A primeira delas é que essa mulher, que eu e você, precisamos colocar a nossa expectativa na pessoa certa. Eu estou cansada de semana após semana ouvir histórias de mulheres frustradas porque colocaram sua expectativa na pessoa errada, na coisa errada. Porque se frustraram em relacionamentos. Jesus é a esperança para os desesperançados. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Está ali em Mateus 11:28. Esse convite de Jesus é para a gente. Esse alívio que a gente precisa, esse refúgio só está em Jesus. E aquela mulher sabia disso, sabe por quê? Porque os recursos dela tinham acabado. Tem um filósofo grego antigo que ele diz o seguinte: é da necessidade que nasce a oportunidade. Olha para tua irmã e diz para ela: é da necessidade que surge a oportunidade. Às vezes quando a gente acha assim: não, eu sei fazer, eu vou dar o meu jeito, então a gente não tem necessidade. E por não ter essa crise, essa necessidade, essa falta, a gente vai tocando a nossa vida. Mas minha querida, quando o negócio aperta, o calo aperta no teu sapato, qual a primeira coisa que tu diz? Ai meu Deus. É ou não é? Uma coisa que a gente entende também quando essa mulher vai tocar em Jesus é que cerimonialmente quem fosse tocado pela mulher impura também ficava impuro. Mas a santidade e a pureza de Jesus era tanta que não é ele que fica impuro quando aquela mulher o toca. É ela que fica limpa e curada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem nenhum problema de resolver os seus problemas. Deus não tem nenhuma limitação. Ele é todo poderoso. Ele é o ilimitado. É nele que você encontra salvação, recurso que você precisa. Então, pega a tua expectativa e coloca ela no lugar certo. A pureza dele vem e traz a transformação. Aquela mulher não tinha nome, mas naquela hora ela coloca a expectativa não em coisas humanas, mas ela coloca a expectativa em Jesus. E é interessante que a Bíblia conta que ela fala assim: se eu ao menos tocar na orla das vestes dele, eu serei o quê? Essa palavra curada do grego é sozo. Diga comigo, sozo. E sozo significa um tipo de saúde física, mental, espiritual, emocional, em todas as esferas. Quando essa mulher olha para Jesus e diz, se ele é o Messias, na hora que eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Ela está dizendo, a minha vida vai mudar. Ela não está falando só sobre a hemorragia estancar, ela está falando de algo maior. Ela pega toda a expectativa dela e ela lança sobre Jesus. E aí, o que que acontece? Quando ela se move em direção a Jesus, algo começa a acontecer na vida dela. E essa é uma outra lição que eu aprendo, é que toda fé precisa de uma ação. Não adianta você dizer que crê e você não fazer absolutamente nada a respeito. Não adianta você dizer, ah, eu tenho problemas, eu creio que Deus pode fazer, mas se você não se mover em direção a Jesus, ela venceu a multidão. Eu não sei qual é a multidão que te impede de tocar em Jesus, mas na autoridade do nome de Jesus, nesse ano, nessa noite, é o ponto de partida para você romper a multidão, romper com a voz da religião que te diz, fica quieta, fica calada. Ah, está na hora de você levantar a sua voz, o seu clamor e dizer, eu vou tocar nele. Se ele não vier me tocar, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. É, aleluia, se for para aplaudir, aplaude o Senhor. Esse é o tipo de cura que Deus tem para você. Sozo. Uma cura integral. Mas vamos caminhar mais um pouquinho para a gente entender melhor essa história. Ela é corajosa, ela tem uma fé que move ali. Rompe a multidão. Ela teve ousadia para tocar no manto, porque tocar no manto de um homem importante. Ela lutou pelo que ela quis. Quantas mulheres guerreiras nós temos aqui que lutam por aquilo que acreditam? Ela chegou naquele ponto que ela disse assim, quer saber uma coisa? Eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho reputação, eu não tenho nome, eu não tenho mais nada. Sabe quando você fica muito preocupadinha com a sua reputação? Que vão pensar de mim. Mulher tem disso, né? Minha querida, o mais importante não é o que as pessoas vão pensar de você, mas aquilo que Deus vê sobre você. Esse negócio de mulher é terrível. Ser mulher, a gente passa umas crises. Você já experimentou sair de casa bagunçada? É a pior coisa que tem. Se aquele dia que você diz assim, eu vou pegar a blusa da campanha eleitoral passada, aquela blusa antiga da igreja, bota ali uma bermuda e vai fazer compra no supermercado. Quem que você encontra? Todo mundo. É ou não é? Você fala, não, eu não vou passar. O que é engraçado, quando a gente é adolescente, a gente é novinha, eu me lembro que a única maquiagem que eu passava era batom. Os anos foram passando, eu comecei a acrescentar pó e batom. Depois base e batom. Rímel, pode dar uma levantada. Só vai aumentando, né, os produtos de maquiagem, não é não? Hoje, meu ingrediente assim, essencial é base. Eu posso não ir de batom, mas a base para fazer o reboco tem que estar lá. Não fez 40 ainda, depois tu vai me entender. No dia que a gente sai de casa bagunçada, rapidinho, só para comprar um negocinho que está faltando para o almoço, tu encontra todo mundo. E eu, no meu caso, pastora. Eu falo, oh, meu Deus. É, irmã, eu sou tua pastora mesmo, hoje eu não estou nas minhas melhores condições, mas, né? Igual o dia do Natal Solidário, quantos participaram do Natal Solidário do último ano? Esse ano tem mais, você que não foi tem que servir. Caiu um toró, como a gente diz no Nordeste, no final do Natal Solidário. E a gente foi ajudar as pessoas a voltarem para casa, gente, tinham mais de 3 mil pessoas na farm. 22 horas, a gente preocupado do povo voltar para os vilarejos, para as casas deles com segurança. Caiu uma chuva. E as mulheres todas com blusa branca. Aí todo mundo estava assim, pastor, e agora? E tal. Aí eu olhei para o irmão, me lembrei dos meus tempos de exército e falei, tem saco de lixo? Ele falou, tem. Perfeito. Fiz um corte na cabeça do saco de lixo. Me vesti de saco de lixo e fui andar no meio da lama, ajudar o povo. Leva fulano lá, Demerval, ônibus de Demerval. Eu com os homens lá. E aí chegou um irmão da igreja, e ele trabalha com essa parte de educação, e ele levou uma pessoa importante para ver o trabalho social da igreja. E aí ele estava no meio da chuva e ele me encontrou e acho que ele estava querendo, tipo, se mostrar o trabalho bonito da igreja, os pastores bonitos dele, sabe? Tipo, um trabalho sério. Lá ele me encontra toda bagunçada, vestida de saco de lixo, e disse assim: pastor, esse é o fulano, ele é não sei da onde. Eu cumprimentei ele: fulano, olha, não liga não, eu tô aqui no meio. Pô, mas vai domingo que eu vou estar mais arrumado da igreja, Deus te abençoe, viu? Acontece que a gente vai ficando aprisionada à expectativa dos outros. Essa mulher falou: eu não tenho mais nada a perder. É da necessidade que nasce a oportunidade. Hoje é meu dia. Eu vou tocar em Jesus. Se Jesus não vier até a mim, eu vou atravessar essa multidão e eu vou tocar na orla das vestes deles. Alguém vai ser curado aqui, sou eu. Se alguém tiver que ser curado e restaurado aqui nessa noite, sou eu. Já pegaram, né? Se alguém tiver que ser tocada por Jesus, sou eu. Ela tem a ousadia de vencer a intimidade que ela não tinha. E às vezes a gente fica muito cheio de blindagem, sabe? Muito preocupada com essa nossa dignidade. E eu vou te dizer algo, querido, olha bem aqui para mim. É só quando você abre mão desse pseudo-orgulho que você carrega, dessas blindagens emocionais, até diante de Deus. O velho está tudo bem? De maneira automática, tudo bem. É só quando você aprende a rasgar o seu coração e ser sincera diante de Deus. Deus, não está tudo bem, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. É que algo novo acontece na sua vida. Foi assim com essa mulher, foi assim comigo. Foi assim com Débora. Que se tivesse fingido que estava tudo bem e não tivesse pedido ajuda, talvez nem estivesse mais casada. Essa mulher me ensina também, ela move o coração de Deus. Salmo 51:17, a Bíblia diz que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Então olha bem aqui para mim, não basta ser uma mulher quebrada, eu conheço um monte. Você precisa ser quebrantada. Isso faz toda a diferença. Porque uma mulher quebrantada é uma mulher que consegue enxergar as mazelas da sua alma e reconhecer que precisa de ajuda diante de Deus. Ela não busca em outros lugares, ela busca no lugar certo, assim como essa mulher resolveu procurar Jesus. Uma mulher quebrantada, um coração quebrantado e humilde, o Senhor não despreza. E a Bíblia fala que essa mulher, que bom que está chovendo, a gente só sai amanhã agora, vai pregar, fazer a vigília. A gente faz vigília. Quando essa mulher vence a expectativa dos outros ao respeito dela, quando essa mulher vence as palavras opositoras de intimidação, olha bem aqui para mim, me responde essa pergunta. Você já tentou começar algo que você sabe que Deus te mandou fazer, que é bom, que é correto, que é certo, e mesmo assim você sentiu aquela força contrária, assim, tentando te paralisar, te empurrar para trás, alguém assim? Você sabe qual é o nome disso? Espírito de intimidação. Sambalat e Tobias, vai ler Neemias, minha irmã. Quando Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém, aparece ali Sambalat, Tobias, Gesem, que tentam calar a voz dele, impedindo que ele construa algo. Porque se você não quiser ser nada, não quiser fazer nada na sua vida, vou te dizer uma coisa, você é só um zero à esquerda, o diabo não está nem aí para você, mas se posicione para você ver. A intimidação vem, mas a grande diferença é o que aconteceu com essa mulher aqui, quando a Bíblia fala que ela venceu a multidão com o último sopro dela. E ela toca na orla das vestes de Jesus. A Bíblia fala que ele diz: de mim saiu poder, do grego dunamis. Esse poder, presta atenção que isso é demais, eu amo. Esse poder é a habilitação sobrenatural para fazer algo que naturalmente nas suas forças você não poderia. Eu vou repetir. Esse poder que veio de Jesus para ela e que vem de Jesus para nós é uma habilitação para realizar algo que nas minhas forças eu não poderia, mas que debaixo do poder de Deus eu posso viver o sobrenatural. Dá um glória a Deus aí. Jesus tem poder para você. Jesus tem cura para você. Ela vence tudo. De repente ela é cheia daquele poder. Essa habilitação para viver algo sobrenatural. Jesus pergunta, quem me tocou? Os discípulos, Jesus, está todo mundo te tocando. E eu gosto dessa versão mais original da Bíblia que diz, não, alguém me tocou de maneira diferente. Tem muita gente na igreja. Muitas mulheres estão aqui e estão conectadas conosco online. Mas eu quero saber qual de vocês vai tocar em Jesus de maneira diferente. Qual de Jesus, de vocês que vão dizer assim, eu quero mais a presença e do poder de Deus. Porque Deus responde ao tamanho da sua fome. Enquanto você é apática, nada acontece. Mas quando você decide vencer a sua multidão e tocar em Jesus, então você é cheia desse poder, dessa habilitação sobrenatural para viver coisas incríveis. Glória a Deus. É preciso ser vulnerável, se expor para a cura completa. E aqui eu, essa é a minha parte favorita. Cheguei na minha parte favorita da pregação. Quando a Bíblia diz que quando ela olha para Jesus, volta comigo. E ela diz, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei? Esse curado é o quê? Soso. Uma cura completa, inteira. A Bíblia diz que quando ela foi cheia do poder, imediatamente a hemorragia estancou e ela foi. Mas aqui é outra palavra. A palavra aqui não é soso, a palavra é iomai. Não bota esse nome no teu filho. Iomai significa saúde, cura física. Salvação. Ela pediu o que, gente? Soso. E ela recebeu naquele primeiro momento o que? Cura física. Aí ela está indo embora. Ela já recebeu a cura que ela queria. A hemorragia já tinha estancado. Estava bom, gente? Hã? Para algumas mulheres pode estar, você sabe por quê? Porque você se contenta com pouco. Mas Deus é o Deus do mais que abundante. Ele sempre tem mais para você. A gente é assim. Não, eu quero soso. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas, sabe, a vida é tão difícil. Eu acho que eu nem sou importante. Me dá mesmo, Iomai. Tá bom, eu já tive o que eu queria. É só uma benção. Me dá uma benção. A gente quer só uma bênção, um milagre. Se eu perguntar aqui, quantas querem um milagre? Todo mundo, A gente quer só um milagre. Aí essa mulher falou, eu alcancei. Hemorragia parou. Vou voltar para casa. Ela vai rastejando para casa, encurvada. Escondida. Ela está ali indo embora. Curada. E o mai, com saúde. Aí eu posso ouvir Jesus lá do outro lado dizendo assim, quem me tocou? Aí o tempo fechou. Ele falou, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder, alguém me tocou diferente. A Bíblia diz que essa mulher se constrangeu, ela já estava indo embora. Quando de repente Jesus fala isso, ela decide se expor diante da multidão. E talvez você não saiba o que significa isso, mas sabe, ela não era só a cura física que Jesus queria fazer nela, não. Não era suficiente. Aleluia. Algo vai acontecer aqui nessa noite. Eu creio. Jesus responde a sua fome. Jesus responde a sua fome e a sua paixão. Jesus vai te tocar e você vai ser a primeira a receber o soso de Jesus nessa noite. Pela sua paixão. Fica aí. Jesus fala assim, cadê essa mulher? E ela tem que se expor. Ela tem que ser vulnerável para dar a cara a tapa. Para dizer, fui eu. E é bem aí que tudo muda, porque essa mulher sem nome, sem identidade. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, você está curada. Qual é a resposta? Para qual é essa palavra para curada aqui? Sozo. Você teve uma expectativa elevada em mim, filha. Você queria sozo. Você estava se conformando em só ser curada fisicamente, receber uma migalhinha, quem estava no discipulado. Mas eu não tenho para você só cura física. Eu não tenho para você só um milagre. Eu não tenho para você só essa bênção que você está querendo, porque a tua visão é limitada. Eu te chamo de filha. A tua fé te salvou. Essa palavra para fé eu gosto muito também do grego, eirene. E eirene fala sobre essa paz, essa fé que me completa em todas as esferas. Essa sensação de você dizer, eu posso estar passando por luta, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Independente das circunstâncias, eu tenho fé, eu tenho essa paz. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite ou esteja me assistindo e você fala assim, eu quero algo de Deus, eu estou buscando a Deus, eu preciso parar de sangrar, eu preciso ter uma resposta específica. Talvez você esteja há anos na igreja e você esteja aí, minha querida, acostumada com migalha. Você fala assim, não, o meu ministério, Jesus, me dá só isso aqui mesmo. Você é a crente gente boa. Sabe como é a crente gente boa? Não, Jesus, é melhor tu, Senhor, abençoa a Conceição mesmo, porque ela está precisando mais. Eu não quero, não. Eu vou ficar aqui na intercessão, né? Dá uma de espiritual. Não! Você não tem que ser a crente, gente boa. Você tem que ser aquela que diz assim, se alguém tiver que tocar em Jesus hoje, vai ser eu. E eu não quero só cura física, não. Eu quero sozo, eu quero tudo. Eu quero tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu quero tudo aquilo que Ele tem para mim. Talvez você esteja aqui. Quantas já receberam bênçãos de Deus e são gratas por isso? Eu estou aqui para te dizer que Deus tem mais. Glória a Deus. Talvez para você diga assim, tá bom, eu me contento com pouco. Não preciso de muito. Me dá só a raspinha do bolo. É bolo de chocolate mesmo, tudo que é de chocolate é bom. Eu fico só com a raspinha. Deus está dizendo para você, não. Eu não tenho só resto, eu não tenho só uma bênção para você, eu não tenho só exatamente aquilo que você está pedindo, porque a tua visão, a tua mente, ela é limitada. A Bíblia fala em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Deus tem muito mais para você. Oh, ela começa pedindo sozo. No meio ela se contenta e aceita, só o Iomar, eu quero ser curada da minha enfermidade. Jesus chama ela e expõe ela. Ela vem. E no final Jesus diz para ela, filha, a tua fé te salvou, você está curada, você recebeu o sozo. Eu não sei como você chegou aqui, minha querida, nós vamos já orar. Mas você foi chamada não simplesmente para receber uma bênção, um milagre, uma cura, é verdade. Você foi chamada para ter a sua identidade de filha restaurada. Lembra que eu falei que a orla das vestes significava autoridade, dignidade? O que Jesus queria era restaurar a dignidade dela. Ela entrou como uma mulher hemorrágica e ela saiu como filha. Jesus poderia não ter denunciado nem exposto ela. Já recebeu o que ela queria mesmo. Não era só a cura da hemorragia? Talvez você esteja aqui e está nos visitando e diga assim, não, eu só queria mesmo receber uma palavra, receber um ânimo. Eu vou te dizer, você vai receber, porque na presença de Jesus há poder liberado sobre você. Mas Jesus tem muito mais do que um dia você pediu. Essa é a noite que você vai ser chamada de filha, filha, filha. Eu tenho sozo, eu tenho plenitude, eu tenho saúde mental, emocional. Eu quero cuidar de você, dos teus filhos. Filha, antes dos teus filhos serem teus, eles são meus. Eu estou falando com alguma mãe aqui que está preocupada com seus filhos. Antes dos teus filhos serem teus, eles são de Deus. Descansa, filha. Confia, filha. Você não é mais escrava, você é filha. Filha, filha.